Corre ali pra mim o celular.
Aqui?
Bom dia, pessoal, tudo bem? A gente vai passar para vocês aqui agora um apanhado das informações que envolvem a apuração desse feminicídio que ocorreu recentemente aqui em Cascavel. Né? Inicialmente, quem vai começar a falar para vocês é a doutora Raíssa, que é a doutora Ana, vai ser também lançar um apoio primeiro. Ah, perfeito. Né? Que como se desenrolou aí os trabalhos, que ontem teve um desfecho, graças a Deus, frutífero, né, em que o autor já está devidamente identificado, qualificado e já recolhido aqui na cadeia pública de Cascavel.
Então, quinta-feira houve o desaparecimento, não é? E em razão da notícia de um desaparecimento sem mais nenhum elemento que demonstrasse uma conduta criminosa envolvendo, foi passado então para o setor ali da 15ª, e nós estávamos tratando, então, como um desaparecimento, sem nenhuma natureza criminosa agregada. Já começamos as diligências, até porque era uma pessoa que tinha uma rotina muito bem estabelecida e que causava estranheza esse desaparecimento completo, sem entrar em contato com os familiares. Obviamente, as diligências estenderam, finais de semana, entramos em contato com familiares, com amigos, e principalmente começamos a fazer o rastreamento do veículo, que era o com o qual ela tinha, vamos dizer assim, supostamente desaparecido. Conseguimos verificar então que o mesmo tinha passado para o Paraguai e que só estava dentro do veículo o masculino, a pessoa então que supostamente estava com ela no momento do desaparecimento. Começamos então as diligências, foi quando chegou a notícia de uma possível morte, ou seja, que ele possivelmente poderia ter matado então a vítima e evadido. A partir do momento em que esses elementos se tornaram mais concretos, foi aí que o caso passou para a Delegacia de Homicídios.
Diante então dessa investigação inicial da 15ª Subdivisão, se passou então a procurar o corpo da vítima. Foram realizadas diligências durante diversos dias consecutivos para que se pudesse localizar então o corpo e ter essa materialidade do delito de homicídio. Paralelamente, a Delegacia de Homicídios já tentou reunir elementos que comprovassem também a autoria desse possível homicídio. Na data de ontem, então, pela manhã, o corpo foi localizado numa região de mata, um local bastante ermo. O corpo estava praticamente todo carbonizado e algumas vestes da vítima foram preservadas, as quais foram reconhecidas por familiares como sendo de Luciano. Evidentemente, ainda haverá a realização de um teste de DNA para comprovar extremas dúvidas de que se trata, sim, de Luciano. A investigação que já era realizada tanto pelo setor da 15ª Subdivisão e a Delegacia de Homicídios apontava que se tratava de um possível feminicídio. Então, em razão disso, o autor foi identificado, qualificado, descobriu-se que ele estava com um mandado em aberto pelo delito de tráfico de drogas, expedido pela Justiça do Mato Grosso do Sul, uma vez que ele já era evadido do sistema penal. E, em razão disso, na data de ontem, a Delegacia de Homicídios, através de diversas diligências, descobriu que ele pretendia sair do Paraguai, onde ele estava, ir para Foz do Iguaçu e, lá em Foz do Iguaçu, se evadir para outro estado. Em razão disso, nós nos deslocamos até a rodoviária de Foz do Iguaçu e efetuamos, com êxito, a prisão do autor por esse delito de tráfico de drogas. Na data de ontem, logo após ter localizado o corpo de Luciana. Já representei pela prisão preventiva do autor, pelo feminicídio e ocultação de cadáver, e esse pedido, essa solicitação ao Poder Judiciário, então aguarda a decisão da magistrada.
Logo após a mulher sair do trabalho, como eles se encontraram, de que forma ele matou ela, chegou a relatar isso em depoimento?
Ele, no seu interrogatório, ele optou por exercer o seu direito constitucional de permanecer em silêncio. Então, em razão disso, eu, como delegado, não realizei maiores perguntas em razão dessa manifestação do autor.
Alguma outra informação se uma outra pessoa poderia ter ajudado ele a cometer o crime?
Isso tudo está sendo verificado. A gente acredita que ele cometeu o delito sozinho. A gente não sabe a questão da ocultação, mas a gente acredita que o homicídio tenha sido praticado apenas por ele.
Ele permanece preso agora por causa do crime que foi cometido lá no Mato Grosso. Como é que fica essa situação se não sair decisão da justiça sobre o crime aqui do país?
Bem, a gente está aguardando a decisão do Poder Judiciário, que poderá ser favorável ao pedido da Delegacia de Homicídios ou não. Então, caso o pedido de prisão preventiva dele seja negado, possivelmente a gente vai fazer um contato, então, com a polícia do Mato Grosso do Sul para verificar como se fará a transferência desse preso ao estado do Mato Grosso do Sul para que lá, então, ele cumpra o restante de pena que falta desse delito de tráfico de drogas.
Doutora,
caso a prisão preventiva seja decretada, a gente acredita que ele permanecerá em Cascavel.
Sobre o relacionamento dele com a Luciana, eles estavam juntos ainda? Tem realmente esse indício de crime passional? Era ciúmes? Era por conta da separação? O que teria motivado isso?
O que a gente sabe é que eles tiveram um relacionamento até bastante longo, por cerca de 7, 8 anos, e que após a prisão do Gilmar, ele teria se evadido ao Paraguai, e ali, quando ele foi morar ao Paraguai e ela permaneceu em Cascavel, houve uma espécie de separação. Eles continuavam se falando, eles tinham ainda algum contato, mas ao que tudo indica, eles não teriam mais um relacionamento. Nesse período, parece que a Luciana acabou se envolvendo com outras pessoas aqui em Cascavel e a informação que a gente tem é que ele não teria gostado dessa situação e, em razão disso, teria praticado o crime.
No momento, enquanto eles estavam juntos, há relatos policiais de agressão? Ela denunciou ele por algum motivo, agressão ou brigas, alguma coisa?
Nós fizemos consultas ao sistema da Delegacia da Mulher e nós não localizamos nenhum boletim de ocorrência envolvendo ela e o autor.
A família falou a respeito de ameaças que ela sofria, dele já ter sido violento de alguma forma?
A família relatou que o relacionamento era um pouco conturbado, mas não chegou a relatar assim, questões de agressões físicas, esse tipo de situação, não. Então, isso vale a pena ressaltar que caso a vítima, qualquer vítima de violência doméstica esteja sofrendo algum tipo de agressão, ela deve sim procurar a Delegacia da Mulher, fazer um registro. Se desejar procurar uma medida protetiva também, poderá solicitar o Poder Judiciário e não permanecer num relacionamento sem adotar esse tipo de providência.
No momento da prisão, ele chegou a relatar para onde ele ia, ele estando na rodoviária?
Não, ele não chegou a relatar, não foi questionado, na verdade, foi efetuada a prisão, né, e ele, no seu interrogatório, ele optou pelo direito constitucional de permanecer em silêncio.
Agora, doutor Fernando, foi montada uma força-tarefa para localizar, então, o corpo dessa mulher, até então era desaparecida.
Uhum.
Foi montada uma força-tarefa, vários policiais envolvidos.
Sim, pela própria próprio contexto da situação, né? E como já a partir do momento que o setor da 15ª, presidido pela doutora Ana, já passou a para assim dizer, levantar a hipótese de um possível crime contra a vida, né? A gente já reuniu a equipe no máximo de gente possível para tentar dar um resultado rápido, resultado efetivo, para entender exatamente o contexto e principalmente localizar a vítima, se ainda com vida estivesse, né? Infelizmente não mais estava, mas o nosso espírito é esse, de corpo, de atuar em conjunto, para tentar sempre ter o resultado mais efetivo possível. Até eu queria pedir licença para comentar duas situações com vocês. Como todos sabem, a polícia como um todo e a DH, que não é diferente, a gente sempre está aberto a qualquer tipo de informação, né? Para que a gente possa, com os nossos policiais, com a nossa equipe, acompanhar quem quer que seja, em qualquer diligência que possa ter um resultado positivo ou não. Por vezes, a investigação ela tem certas diligências que tem que ficar de modo reservado. Então, quando nós buscamos, às vezes, pessoas estranhas ao corpo policial, realizar uma diligência por si e sem comunicar à polícia, isso pode gerar tanto problema até para uma questão de segurança a quem está praticando o ato, né? Ou talvez trazer até um resultado prejudicial à investigação. Então, o que a gente se menciona nessa situação é que a polícia sempre seja procurada, que ela sempre vai acompanhar, ela sempre está de porta aberta. Inclusive, os nossos setores aqui, nós somos setores distintos para apurar determinados tipos de crime. Né? Então, quando nós temos, exemplo, chega para uma equipe do GDE uma informação sobre um possível crime contra a vida, um primeiro ato por meio da Raiz, por meio do Márcio, a GDH ela é procurada para que ela possa acompanhar isso e ter o resultado técnico que se espera da diligência. Né? Então, no contexto geral, a gente pede que as pessoas procurem observar isso, que é muito importante, não pode ser imbuído por motivações pessoais essas questões. Primeiro que está em jogo ali é o interesse público de ter uma investigação com resultado mais frutífero possível. Né? No segundo ponto, também peço uma pequena licença para comentar, a gente sabe que a sociedade como um todo, todo mundo tem os seus direitos, por assim dizer. E os nossos direitos terminam onde começa o direito do próximo. Né? Nada é absoluto. As coisas têm que coexistir. Né? Então, e a gente sabe da necessidade de divulgar mais em detalhes, mas especificamente por vezes em relação a certas imagens da vítima, alguma coisa, a gente pede sempre que possível, com respeito à família, com respeito à própria pessoa que partiu, que haja uma certa preservação dentro daquilo que for possível. Beleza, pessoal? Obrigado.
Doutor, os vereadores foram ouvidos e serão ouvidos?
Em relação às imagens, é possível que a partir da polícia, na investigação de quem divulgou esse tipo de imagem, ou não é crime?
Não é nosso objeto isso, não é. E também por não ter, respondendo a sua pergunta, por ser pessoas não ligadas ao fato e à investigação, não foram ouvidos.
A respeito do suspeito, a família da Luciana, a própria família dele, chegou a comentar o perfil desse homem? Se ele era uma pessoa calma, trabalhava? Ele, é claro, tinha já passagem do tráfico de drogas. Qual que é o perfil desse criminoso?
Bem, com relação ao perfil, a família não soube trazer maiores informações a respeito disso. O que se sabe é que ele teria praticado o crime com extrema frieza, sem demonstrar nenhum tipo de arrependimento.
Beleza.
Doutor, ele chegou a mudar o visual nessa transição até Foz do Iguaçu, para tentar burlar?
Sim, ele estava com barba no momento em que ele foi, porque ele cometeu o crime. Todavia, quando ele foi abordado, ele teria tirado a barba, colocado óculos, ele estava também utilizando uma espécie de boné. Ele tentou parecer um pouco diferente do que ele estava, mudar um pouco da sua aparência.
O mandado dele por tráfico de drogas é de que ano?
É um mandado de drogas, se eu não me engano, é referente a uma situação de que ele teve uma saída temporária e não retornou no ano passado.
Ele ficou preso, então?
Ele foi condenado, ele recebeu uma pena e, se eu não me engano, foi na saída de final de ano do ano passado. Ele teria que retornar, ele foi autorizado a passar o ano novo com seus familiares, ele teria que retornar ao sistema penitenciário e não mais retornou, se evadindo para o Paraguai.
Estava na penitenciária de Foz do Iguaçu?
Não, ele estava numa penitenciária no Mato Grosso do Sul.
Doutor, apesar do estado foi encontrado o corpo e de laudo, que depende do ML, tem como falar como foi morto? Não sei se depende do fundamento de crânio, dá para perceber, facada, tiro, tinha corda no pescoço, alguma coisa assim, dá para perceber como foi morto?
Nós não recebemos ainda o laudo pericial do IML, então quem vai ter a aptidão para falar sobre isso é apenas o médico. Então eu somente vou poder dizer como foi a causa mortis após o recebimento do laudo. A língua dela estava bastante protusa, então há um indício de que possa ter havido alguma esganadura, mas isso é uma informação que apenas o médico vai poder trazer.
Obrigada.
Então, Raíza ou
Raíssa? Raíssa.
Os cariotes conhecem muito, não?
É.
E o temor?
Eu tenho temor.
Doutor, confirma seu sobrenome, por favor.
Ah, meu carinho, né?